Olá! O nosso assunto de hoje no SkyCast Premium será a hipoplasia da artéria vertebral bilateral e variantes do tipo fetal da artéria cerebral posterior no AVC isquêmico agudo. A circulação posterior ela é composta por duas artérias vertebrais que se unem para formar uma única artéria basilar ao nível da ponte. A artéria basilar se divide em duas artérias cerebrais posteriores ao nível do mesencéfalo. Convencionalmente, a maior hemodinâmica dessa área é suprida pelo fluxo das artérias vertebrais e parcialmente pelo fluxo colateral das artérias espinhais e da artéria cerebral posterior tipo fetal. Estudos de séries de casos sugerem que a hipoplasia da artéria vertebral pode contribuir para eventos isquêmicos posteriores, especialmente em pacientes com outros fatores de risco cerebrovasculares. O conceito de hipoperfusão regional está associado à hipoplasia da artéria vertebral unilateral e AVC de circulação posterior. O risco de isquemia posterior está relacionado ao aumento do grau da hipoplasia da artéria vertebral, independentemente do fluxo. Embora um número crescente de estudos destaque a importância da hipoplasia da artéria vertebral unilateral no AVC isquêmico, a literatura que discute a influência dessa hipoplasia bilateral no acidente vascular cerebral isquêmico é limitada. Com relação à hipoplasia da artéria vertebral bilateral, ocorre baixo volume de fluxo em uma única artéria vertebral, bem como volume de fluxo inadequado na artéria basilar. Devido à natureza crônica da hipoplasia congênita, os sintomas clínicos e os padrões de AVC desse distúrbio vascular seriam diferentes da hipoplasia de artéria vertebral unilateral. A circulação posterior inadequada leva ao desenvolvimento de fluxo colateral intracraniano e extracraniano. Recentemente, uma série de casos correlacionou o polígono de Willis posterior do tipo fetal com hipoplasia vértebro-basilar. A fim de identificar características clínicas obscuras, os autores revisaram características dos pacientes com hipoplasia de artéria vertebral bilateral, analisando suas apresentações clínicas, padrões de AVC, fatores de risco e a hemodinâmica do fluxo colateral, usando ultrassonografia e ressonância magnética. Aqui vamos focar na ressonância magnética. Nos materiais e métodos estão pormenorizados e relatados no artigo original, que está disponibilizado logo abaixo do texto. Entretanto, vamos falar rapidamente dos parâmetros utilizados na RM. As lesões do infarto foram identificadas e classificadas por território vascular, de acordo com os exames de ressonância e angiorressonância. As localizações do AVC isquêmico foram categorizadas como territórios de circulação intracraniana posterior, tronco cerebral proximal, rostral, cerebelo superior, lobos occipital e temporal, proximal, que seria o bulbo e cerebelo inferior posterior, e médio, que seria ponte e cerebelo inferior e anterior, e distal, que seria o tronco encefálico rostral, cerebelo superior e lobos occipital e temporal. A artéria cerebral posterior do tipo fetal foi classificada como completa ou parcial, de acordo com a ANJO-RM. A artéria cerebral posterior fetal completa é considerada se o segmento P1 não for visualizado e parcial é considerado quando o segmento P1 for menor que a artéria comunicante posterior na RM cerebral. A hipoplasia da artéria basilar foi definida como o diâmetro da artéria basilar menor que 2 milímetros. O diâmetro da artéria basilar foi medido em imagens do TOF no nível médio ali da ponte. A dissecção vascular foi diagnosticada se um hematoma intramural, um flap intimal ou sinais de duplo lúmen fossem visualizados na RM. Imagens do crânio foram revisadas por neuroradiologistas e neurologistas, com o primeiro interpretando a presença de artéria cerebral posterior do tipo fetal. Então, a prevalência da hipoplasia da artéria vertebral varia de 4% a 7% na população normal. No acidente vascular cerebral da circulação posterior, a prevalência é maior que 40% de acordo com diferentes estudos clínicos. A hipoplasia bilateral é reconhecida em 1,6% a 3,4% dos pacientes com AVC isquêmico. Neste estudo, os autores encontraram que pacientes com hipoplasia de artéria vertebral bilateral desenvolver um AVC em idade mais jovem, geralmente menos que 66 anos, do que a média de idade para os pacientes que fazem AVC isquêmico, que varia aí entre 66 a 70 anos. A prevalência de hipertensão nesse grupo foi significativamente maior do que a população geral para AVC. A autorregulação cerebral para insuficiência vertebrobasilar crônica pode explicar a resposta da PA. A manifestação clínica inicial da população de pacientes incluiu vertigem, disartria grave, hemiplegia e ataxia. No AVC unilateral relacionado à hipoplasia de artéria vertebral, a localização do infarto geralmente é limitada ao território da artéria ipsilateral, particularmente no infarto do bulbo lateral e infarto da artéria cerebelar inferior posterior. A hipoplasia bilateral, o território do infarto foi majoritariamente bilateral, envolvendo múltiplos territórios vasculares, apesar de receber suprimento sanguíneo colateral da artéria cerebral posterior tipo fetal. A apresentação desses pacientes ilustra a alta variabilidade e a carga dos infartos da circulação posterior. A maioria dos casos de infartos múltiplos resultou em déficit grave ou coma, portanto, é importante detectar o paciente em risco. O infarto cerebral múltiplo geralmente está relacionado a AVC cardioembólico ou embolia artéria-artéria. No entanto, nenhum paciente nessa população apresentou FA, outra doença cardíaca ou aterosclerose significativa nas principais artérias, sugerindo o efeito da hipoperfusão no AVC bilateral relacionada à hipoplasia da artéria vertebral. Vários estudos relataram que a hipoplasia de artéria vertebral unilateral está associada à hipoperfusão relativa no território vascular dependente. Neste estudo, reconheceu-se que a hipoplasia de artéria vertebral bilateral, evoluindo para uma artéria basilar menor, a embolia de artéria-artéria por hipoplasia vertebrobasilar também contribuiria para infartos múltiplos. A literatura tem demonstrado que a hipoplasia da artéria basilar foi associada a infarto pontino e a hipoplasia da artéria vertebral foi associada a infarto no bulbo e cerebelo inferior. Sabe-se que os êmbolos atingem preferencialmente as artérias distais da circulação posterior. No entanto, é difícil reconhecer a verdadeira origem da embolia, uma vez que a embolia artéria-artéria e a hemodinâmica das grandes artérias devem ser motivo de preocupação. Para o tratamento da hipoplasia da artéria vertebral bilateral, drogas preventivas para insultos isquêmicos, incluindo antiplaquetárias ou anticoagulantes, podem ser consideradas em pacientes sintomáticos. A reconstrução do suprimento sanguíneo, como cirurgia de revascularização, seria outra opção. Convencionalmente, a artéria cerebral posterior do tipo fetal era considerada uma variante normal e comum na população em geral. Entretanto, em alguns relatos, esse tipo vascular foi associado a maior risco de AVC isquêmico, tanto na circulação anterior quanto posterior. Até agora, o seu significado tem sido discutido. Na literatura, a incidência da ACP unilateral e bilateral do tipo fetal variou de 4 a 26% e 2 a 4%, respectivamente. Estudos afirmam que os sintomas comumente relacionados em pacientes com artéria cerebral posterior do tipo fetal são vertigem, dor de cabeça e déficits neurológicos focais. Na população do estudo, 75% dos pacientes com hipoplasia da artéria vertebral bilateral também apresentaram artéria cerebral posterior do tipo fetal, ilustrando uma considerável coexistência de hipoplasia de artéria vertebral bilateral e a presença de artéria cerebral posterior do tipo fetal unilateral ou bilateral. Esse achado corresponde aos achados de estudos anteriores que sugerem a ocorrência simultânea do sistema vertebrobasilar hipoplásico e o polígono de Willis do tipo fetal e aumento do desenvolvimento de eventos isquêmicos na circulação posterior. Do ponto de vista embriológico, devido ao atraso do desenvolvimento do segmento P1, as artérias cerebrais posteriores são supridas temporariamente pelas artérias carótidas internas através das artérias comunicantes posteriores. Normalmente, a artéria cerebral posterior está completa em 6 a 7 semanas de desenvolvimento embriológico. O fluxo inadequado do sistema ACP basilar pode interromper o desenvolvimento normal da artéria cerebral posterior. No entanto, não está claro como que o polígono de Willis do tipo fetal responde à hipoplasia da artéria vertebral unilateral ou fluxo basilar significativamente inadequado, ou como ele evolui para a configuração adulta, o que leva ao maior risco, tanto para o AVC, pois leva maior risco, que leva um risco maior para o AVC cerebral pós-isquêmico. No entanto, o significado e a fisiopatologia da artéria cerebral posterior do tipo fetal no AVC permanecem obscuros. Mais pesquisas abrangentes são necessárias. Neste estudo, a maioria dos pacientes com hipoplasia de artéria vertebral bilateral apresentou uma variante fetal da artéria cerebral posterior, suprida pela circulação anterior através do segmento da artéria comunicante posterior. No entanto, com essa compensação hemodinâmica, a suplementação via ACP fetal ainda não conseguiu sustentar o sistema vértebro-basilar, resultando em infarto multifocal na circulação posterior. Sendo assim, os autores avaliaram as características clínicas e vasculares de pacientes com AVC e hipoplasia de artéria vertebral bilateral, encontraram uma idade mais jovem no início do AVC, hipertensão, infartos vertebrobasilares bilaterais e múltiplos e uma alta prevalência de artéria cerebral posterior fetal nos pacientes avaliados. Clinicamente, a hipoplasia da artéria vertebral bilateral pode representar um risco significativo para a circulação posterior, portanto, a detecção precoce e a prevenção são cruciais nesse grupo de pacientes. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo SkyCast Premium.